Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que me acompanha aqui no canal do Curso de Podcast. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais um episódio do nosso podcast sobre produção de podcasts, um programa que traz para você mensalmente entrevistas e bate-papo sobre produção de podcast com profissionais que atuam no dia a dia das mais diversas áreas relacionadas à produção de podcast. Um programa que você pode acompanhar ao vivo, as gravações, através do nosso canal do Curso de Podcast no YouTube, youtube.com/cursodepodcast. Você também ouve o feed do podcast no agregador da sua preferência. Um programa que nesse episódio de maio de 2023 está completando um ano esse novo formato, esse novo projeto. Esse é o episódio de número 12. A gente está celebrando então um ano do Curso de Podcast com esse aqui que eu considero um episódio especial, porque hoje eu tenho o prazer de receber aqui um querido amigo para falar sobre um assunto que ele é fera e nós dois amamos, que é a produção de audiodramas. Mas antes de chamar ele aqui e antes da gente começar o nosso papo, eu tenho, é claro, que agradecer aqui a Alura, Cursos de Tecnologia, nosso patrocinador, a Alura, que acompanha o curso de podcast da época do Alotênica, já desde 2017, a Alura vem nos apoiando, maior escola de tecnologia do Brasil. Se você aí quer mudar de carreira, se você tem a ideia de começar ou de se aprofundar em qualquer área de tecnologia, com certeza a Alura é o lugar certo para você. E se você quiser, claro, você pode garantir aqui, ó, 10% de desconto na sua matrícula. Você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, você que é ouvinte do curso de podcast, você ganha 10% de desconto através desse nosso link de parceiro aqui, alura.com.br/promoção/curso de podcast. Entra lá para você poder garantir 10% de desconto e, quem sabe, mudar de carreira fazendo todos os cursos que você quiser dos quase 1.500 disponíveis lá na plataforma da Alura. Então, tá aqui, não perde tempo e clica lá. E eu quero também convidar você, que eventualmente não saiba, a participar do nosso grupo do curso de podcast no Telegram. Se você quiser, apesar do Telegram ter todas as polêmicas e os problemas aí, por enquanto a gente continua ali trabalhando, utilizando a plataforma. A gente tem ali um grupo que você tem contato direto comigo e com outros produtores de podcast que fazem parte lá no dia a dia. Todos os editores que trabalham comigo na Radiofobia Podcast e Multimídia. O nosso convidado de hoje também está lá, também participa do nosso grupo do curso de podcast lá no Telegram. Então, t.me/ocursodepodcast. Não esquece do ozinho no começo, senão você vai cair no grupo lá de uma pessoa que não sou eu, tá? t.me/ocursodepodcast é o link para você entrar. Totalmente de graça, não precisa pagar nada. Você vai ter contato ali no dia a dia comigo e com outros produtores, outros editores. Como eu falei, Thiago Miro tá lá, Jeff Barbosa, o Du Sierra tá lá também. Tem pessoas conhecidas aí da podosfera, como a Cafeína, né, a nossa querida Drica Sanches, Senhor A tá lá também, Gabriel Tuller, outras tantas pessoas que trabalham no dia a dia com podcast e que compartilham muito conhecimento. Lá é um lugar muito legal para você poder tirar suas dúvidas e a gente tem, inclusive, nossos ouvintes que participam aqui também da nossa gravação ao vivo através do nosso canal no YouTube. Então não deixa de participar, totalmente de graça. Bom, programa de hoje, a gente comemora um ano do nosso novo projeto aqui do curso de podcast, trazendo um convidado que tem a arte da produção de audiodramas, de dramatização, de narrações em áudio no seu DNA. Um cara que vai daqui a pouco se apresentar, caso você não conheça ainda ele, trabalha com isso no dia a dia. O cara, ele é, tem todas as formações que você imaginar ligadas à produção de áudio, áudio design, Foley, que é uma área muito bacana, que eu arranho também, arrisco também um pouquinho, que é a produção de sons de maneira artesanal, acompanhando, né, ou de forma original, ou acompanhando alguma coisa que, que a narrativa peça, utilizando microfones nossos e objetos do dia a dia, coisa que aconteceu muito na época das radionovelas e tudo mais. Esse cara manja e a gente vai conversar um pouco sobre todos os processos que envolvem a produção de audiodramas. Tem muita gente querendo começar, graças ao crescimento dos podcasts narrativos, dos podcasts de storytelling, mas é algo que, primeiro, não é tão simples como parece, exige qualificação por parte de quem edita, exige experiência, exige um conhecimento, um repertório também de sons, de músicas, entender de ambiência, enfim, a gente vai conversar tudo nesse episódio de hoje aqui. Então, daqui a pouco a gente deixa também aí para você, na postagem do episódio e também aqui no YouTube, as redes sociais e como você pode acompanhar hoje, diretamente do Contador de Histórias, meu amigo Danilo Battistini, de volta aqui aos podcasts da Radiofobia. Seja bem-vindo, meu velho. Cadê Danilo? Tá no mudo, Danilão? Liga o microfone, caiu? Aê!
É o famoso técnico de áudio com problema de áudio.
Tava desligado aí. Casa de ferreiro, espeto de pau, né?
O pessoal fala que essas coisas acontecem de propósito com quem mexe com áudio, que é pra ver se o cara é bom mesmo.
Exatamente. Aumenta só um pouquinho o seu microfone pra gente. Só um pouquinho o microfone.
Subindo um pouquinho aqui?
Isso.
Subindo um pouquinho aqui o microfone.
Maravilha. Tá melhor, maravilha.
Então, muitíssimo obrigado pelo convite aí. Parabéns, obrigado, nem tinha cara. Tocado que era um ano do...
Um ano.
Você começou aqui com essas lives. Isso. Tem umas coisas muito bacanas, tipo... Que são coisas que é legal, né? Tanto pro ouvinte quanto pra produtor, cara, acompanhar. Igual, por exemplo, o último que você lançou aqui do aspecto jurídico. Putz, bastante coisa interessante.
Sim.
É? Então, parabéns aí pelo projeto e obrigado. Me convidar aqui para fazer parte disso.
Obrigado você. Você que já participou comigo anteriormente lá do Alotênica, né? Do nosso projeto... anterior, que a gente já conversou lá, inclusive Guilherme Afonso esteve lá com a gente pra gente falar uma vez, vou deixar o link aqui também na postagem desse episódio. A gente falou sobre produção de audiodramas lá, batemos um papo também, mas eu pensei agora nessa comemoração aqui de um ano do projeto, trazer de volta esse tema exclusivamente com você, primeiro porque você é um cara que trabalha exclusivamente com áudio. Você trabalha em estúdio de áudio, você trabalha em estúdio de dublagem, né? A gente estava conversando aqui em off agora que você está acompanhando lá a produção do estúdio para gravação em Dolby Atmos e...
Mixagem Atmos
para cinema lá no estúdio... Pode falar não aqui do estúdio?
Pode falar.
Na Centauro, que é onde você trabalha, né? Que é um dos maiores estúdios de dublagem do Brasil, né? E você tem a sua empresa, você tem lá o projeto do Contador de Histórias, onde você é um alquimista do áudio, eu costumo brincar. Danilo Battistini é um alquimista do áudio, porque o Contador de Histórias ele acaba sendo ali um laboratório para muita novidade, para muita coisa boa, para muita coisa, para muita ideia que você acaba tendo, né? E tem nele ali uma massa de modelar, uma argila, né? Uma folha de papel em branco ali, aonde você, com os seus assinantes, né, com os seus apoiadores, consegue colocar coisas novas ali também, testar coisas novas. Então, antes da gente entrar especificamente aqui no tema de hoje, queria que você, eventualmente, para quem não te conheça, se apresentasse rapidamente, seu background aí, como foi que você veio parar nessa loucura chamada edição de áudio.
Muito bem. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Danilo Battistini, eu trabalho profissionalmente com áudio, vai fazer já uns 12, 13 anos. Eu me formei em produção musical, fiz rádio e TV depois, fiz alguns cursos mais específicos para a área de áudio, tipo rádio documentário, transmídia storytelling, coisa do tipo. E desde produção musical, assim, foi quando eu tive meu primeiro estágio num estúdio de música. Eu comecei a trabalhar profissionalmente ali com áudio e desde então eu só fui... Né, entrando cada vez mais em diferentes áreas do áudio, né? comecei em estúdio de música, participei de, fui para estúdio de pós-produção para audiovisual, tinha a fazer coisa de edição de diálogo para cinema, para série, spot de rádio. Depois comecei a fazer Foley, comecei a fazer sound design, comecei a trabalhar com dublagem.
Sim.
De tudo também, captação para dublagem, mixagem para dublagem, controle de qualidade para dublagem. Também trabalhei recentemente com o pessoal lá da M2, que é um outro estúdio de São Paulo, que eu comecei a trabalhar com game áudio, trabalhei na parte de áudio para evento de esportes, então, por exemplo, animação de CBLOL, Mundial da Garena de Free Fire, participei fazendo sonorização da animação, tava lá também. E desde muito tempo atrás, então, eu venho trabalhando com áudio, e na época da faculdade eu acabei conhecendo, na verdade reconhecendo, né, já conhecia historinhas em áudio de quando era mais novo, mas comecei então a conhecer de fato esse mundo de audiodrama e adaptações de rádio da BBC.
Certo.
Né? E, cara, quando eu escutei o primeiro lá do Neverwhere, que é o Lugar Nenhum do Neil Gaiman, aquilo ali abriu, assim, tipo, minha cabeça pra... Nossa, cara, com uma produção muito boa de áudio, você consegue ter, pra mim, o que é que equivale, assim, a experiência de você assistir um filme, de você ir no cinema.
Exato.
É uma imersão tão grande, tão boa, assim, quando um negócio bem feito. E desde então eu comecei, então, a dar uma estudada. Eu rascunhei alguns projetos até na época que eu queria fazer um mestrado sobre isso. Então eu li bastante, estudei bastante. Comecei a conhecer pessoas de fora também do que trabalham com audiodrama. E até o ponto que chegou que eu pensei, ah, preciso tentar começar a fazer alguma coisa, né? Aí comecei na faculdade, algumas atividades lá fazendo audiodrama. Meu TCC já foi um audiodrama um pouco mais profissional, que eu chamei de fato, né, tipo, dubladores e dubladoras para gravar os personagens. Depois, quando eu terminei a faculdade, entreguei o TCC, eu pensei, cara, eu quero fazer mais disso.
Show.
E daí acabou nascendo Contador de Histórias. E desde então eu tô aí com, vai fazer 6 anos e meio, desde que eu comecei esse projeto. Então tem bastante coisa lá no feed para você que não conhece. Então, e cá estamos nós, né?
E o Contador de Histórias nasceu para ser realmente esse laboratório de ideias que você usa. Exatamente. Bem como né, como é que fala? Uma prancheta de desenho, né?
Exato, assim, eu vou tendo ideia, que uma coisa que o Contador de Histórias é e sempre foi para mim, eu trato ele assim como essa coisa, é um hobby de paixão, sabe? Então, eu nunca tentei colocar alguma coisa, preciso lançar tantos episódios em tanto tempo, preciso de patrocinador, assim, sempre é uma coisa que eu faço porque eu gosto mesmo desse formato, eu gosto dessa mídia. E o Contador de Histórias, ele nasceu meio que no aleatório, na verdade, assim, que eu produzi um audiodrama, que eu queria testar como era fazer uma adaptação de um livro para audiodrama, que é o primeiro episódio que tem lá no feed, que é o do Ódio e os Gigantes de Gelo.
Certo.
E na época eu não escutava muito podcast, na verdade, né? Eu escutava bastante coisa de audiodrama, escutava coisa de rádio. E minha esposa, na época, minha namorada, ela escutava muito podcast. Aí ela virou e falou, por que você não faz um podcast pra isso? Aí eu virei,
pô, que ideia de gênio.
Fiz o feed, joguei lá o Odd e eu pensei, vou fazer mais, né? Vou começar a fazer umas coisas minhas. E daí, desde então, é o que você falou, é uma prancheta em branco, assim, eu vou experimentando. Eu pensei, vou começar pequeno, depois... vai ter um episódio lá que é inspirado no universo do Last of Us, aí já vai ter bastante ação, então vamos ver como é que fica. E com o passar do tempo eu fui descobrindo, assim, essas minúcias de você produzir conteúdo só para áudio.
Sim.
E é uma coisa que eu acho que faz uma grande diferença pro audiodrama, é você entender isso, né? Você pensar no áudio pelo som, né? Tipo,
sim.
Desvincular um pouco o som de um recurso visual, de você pensar...
Exato.
O som pra animação, o som pra cinema. É, você realmente entender, assim, pô, no áudio o que funciona, o que não funciona, o quanto que vai ficar muito bagunçado se eu colocar muitos sons, como que eu posso trabalhar nisso de uma forma. E com o tempo e com o estudo eu venho, né, trabalhando aqui com o Contador de Histórias, minhas próprias produções, pensando em como que eu posso melhorar essa imersão, o que eu posso fazer para trabalhar, e tentando explorar às vezes os diferentes formatos, essa coisa de fazer uma coisa mais com narrador, uma coisa mais realmente como se fosse um áudio em primeira pessoa, você sendo protagonista ali do áudio, uma coisa mais realmente pensando como se fosse um filme, ou em termos de você pensar, putz, se fosse um filme, teria uma câmera posicionada aqui.
Isso.
Então, os sons que aparecem vai estar mais ou menos aqui, aqui. E, né, com o passar do tempo, eu gosto de ouvir mesmo das minhas próprias coisas, a evolução que eu tive.
Sim,
desde a minha primeira produção até a última, né? Tipo, aquela coisa que você começa a notar. Putz, se eu estivesse fazendo aquele meu primeiro episódio hoje, eu teria feito isso diferente.
Com certeza.
Isso daí é o mal do editor. O mal do editor, né? Tipo, você termina de editar um negócio, você vai escutar ele 5 minutos depois, você já pensa em coisa pra mudar.
Nossa, né? Se a gente for. Se fosse apegar como você queria fazer. Nossa, não acaba nunca. Não publicava nada, né?
Edição é igual mudança. Você nunca acaba, você
não
só
aceita. Acaba. É, exatamente, exatamente. Você falou uma parada interessante que me atiçou uma memória aqui, que foi quando eu fui desafiado a editar o meu primeiro audiodrama, né? Eu sou. A minha formação em áudio é como locutor, né? Eu sou locutor profissional, com DRT e tal, fiz escola de rádio e tudo, mas eu sou um cara que, ao longo da minha vida, eu sempre consumi muita música, eu sempre gostei muito de trilha sonora e eu sempre gostei muito de som em geral, assim, sons em geral. Eu lembro que quando eu tive, antes ainda da escola de rádio, na verdade, olha, na minha infância, inclusive eu tenho aqui guardado numa caixa de vinis que eu trouxe da casa do meu pai recentemente, alguns discos que o meu pai tinha, que era Stereo Sound Effects, né? Era sons em Stereophonic Sound. Aí tinha uma coisa lá dos anos 70 que ele tinha guardado, que ele já trazia. Hã?
Que maravilhoso.
Que era aquela brincadeira já, porque antigamente era mono tudo, né? Então, vinha aquela brincadeira do LP gravado em estéreo, que era a revolução na época, quando o estéreo surgiu, brincando com canal direito e canal esquerdo, né? Então, eu tenho esses LPs aqui, eu lembro de ouvir isso na minha infância, com foninho de ouvido, e ficar deslumbrado com aquilo, né? Então, quando eu fui desafiado, na época que eu comecei a editar o Nerdcast, né? Que a minha empresa começou a editar o Nerdcast lá em 2012. Foi lá, chegou lá para o mês de outubro, mais ou menos. O Alexandre falou que a gente tinha um projeto que ia ser publicado em dezembro, no dia 20 especificamente de dezembro, que tinha a profecia dos maias de que 20 de dezembro de 2012 o mundo ia acabar. E era uma sexta-feira, então ele falou, nós vamos fazer um Nerdcast especial, que vai ser baseado num roteiro do Fábio Yabu, né, que ele assinou como Abufobia. Ele estava escrevendo alguns textos de terror, assim, de suspense e tal, e ele escreveu um texto curto, né, como é que fala,
Um
sketch? Como é que chama quando você tem uma... Não é crônica, né? Você tem um conto. Um conto, né? Chamado T-Zombie, a gravação dos mortos. No qual, num determinado momento, uma pandemia assolou o mundo e os mortos começaram a acordar nos necrotérios dos seus caixões e, enfim, e aí eles começaram... Os zumbis começaram a surgir a partir daí e tal. E aí o Alexandre chegou para mim e falou assim, olha, você tá editando já, né, o Nerdcast, já tem alguns meses e tal, encara esse desafio? Falei, pô, vambora, né? Eu nunca tinha editado audiodrama, mas falei, vamos ver como é que é. E assim, audiodrama, entre aspas, porque o que eu tinha na mão era o texto do Fábio Yabu e a orientação de transformar aquele texto numa novela, numa audionovela, numa peça sonora, exatamente. Utilizando o Jovem Nerd, naquele momento, já tinha a experiência de ter produzido o Nerdcast de RPG, né? Eles já tinham feito a trilogia de Gano, se eu não me engano, tinha já o primeiro episódio do Cyberpunk naquela época, eu acho. Se eu não estou errado, porque depois de lá para cá eu também passei a ajudar, a auxiliar nos próximos, né? E aí para mim foram 3 meses de imersão, claro que paralelamente com a edição do Nerdcast semanais e tal, mas foram 3 meses de tentar imprimir num projeto sonoro como que aquilo iria acontecer, como se eu tivesse, como você falou agora, dentro de um filme sem imagem. E eu tinha o roteiro, a sorte é que a gente contava com a interpretação em primeira pessoa do Guilherme Briggs, como o médico legista, né? Tinham outros atores também que fizeram vozes adicionais e tudo mais ali. Então não era só uma narração em terceira pessoa, tinha realmente a interpretação. E existiam os inputs do que estaria acontecendo naquele momento. Mas existiam coisas também que não estavam roteirizadas. Como, por exemplo, a história começa com o legista entrando numa sala de autópsia, que ele vai fazer a autópsia de um corpo lá que foi recém-trazido. Então a gente tem que pensar logo no primeiro momento é, como é uma sala de autópsia? Qual é o revestimento de uma sala de autópsia? É azulejo? É tipo uma cozinha? Né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter luz fluorescente, mas a luz fluorescente ela tem um hum, ela tem aquele barulho. Sala de autópsia, você tem o quê? Você tem freezer, você tem barulho de freezer, você tem barulho de geladeira, né? O passo é passo ecoado, né? É passo que vai ter um reverb de... Dependendo do sapato que ele está usando, ele vai ter um reverb X, porque ele está pisando num piso frio. Ele vai manipular muitos objetos, o corpo, ele deve estar numa maca de metal. Ele vai mexer com esse corpo, eu vou ter que ter barulho de algo se movimentando numa placa de metal, assim, subindo e descendo. Ele vai manipular objetos metálicos, ele vai manipular pinças, bisturis e alicates e serra, ele vai serrar um osso, ele vai serrar um crânio. Então, nesse momento desse desafio, desse projeto, que foi o meu primeiro desafio e até hoje... eu, como você falou, eu poderia hoje, né, com meu conhecimento, 11 anos depois, faria muita coisa diferente, mas é um projeto que muita gente gosta até hoje e elogia, e para mim é alegria, né? Que abriu a porta para todos os audiodramas que eu editei e participei da edição a partir de então. São muitos, eu vou deixar até uma listagem aqui na postagem para quem tiver curiosidade de ouvir e também poder perceber a evolução, assim como você tem no feed lá do Contador de Histórias, né? Mas o que eu tive a primeira impressão ali? Que não seria suficiente para mim ter o conhecimento técnico do software de edição. Isso era o menor dos problemas.
Exato.
Saber aonde que muda pan, né? Balanço esquerdo e direito, aonde que diminui volume disso, daquilo, como mudar uma frequência, aplicar um compressor, isso seria o menor das dificuldades. A maior dificuldade seria a interpretação de como eu torno aquilo algo crível, algo imersivo, né? Como que você vê esse trabalho da imersão? Porque isso é muito presente no seu trabalho. Eu sei que você é chato com isso. Você é o cara que anda com o gravador na mochila. Você é o cara que, né, bebendo da fonte de Ben Burtt, né, e de outros, então, olha aí, o Zonzinho, bebendo da fonte aí de outros editores de áudio famosos aí, que eu sei que você acompanha muito desse conteúdo também. Você tá ouvindo um som diferente ali, você saca o gravador da mochila, pô, tem um córrego aqui, eu vou gravar essa aguinha saindo daqui, pô, parece que esse barulho desse batistaca, dessa construção aqui, tá limpo aqui, acho que eu vou captar um pouco desse som e construir a sua própria biblioteca de áudio, né, que é algo que eu comecei a fazer nesse audiodrama, né, eu vi que tinha coisas ali que eu não tinha banco de áudio para aquilo. Então eu comecei a fazer de madrugada com o meu H4N na época, na cozinha, peguei bachelas de alumínio, peguei pinça, clips, carga de caneta, bateria, isqueiro, é assim, colher maior, colher menor, e a família ia dormir, eu me trancava na cozinha, ligava o H4 e ficava manipulando esses objetos, criando uma biblioteca, que eu ia utilizar na cena da autópsia, entende? Sim. Porque se eu fosse depender de encontrar... Por exemplo, tinha uma cena muito específica lá que era o seguinte. Na hora que o legista estava fazendo a autópsia, ele fazia uma incisão nas costas, sei lá, do próprio Yabu, que o japonês morto ali era o próprio Yabu, né? Ele fazia uma incisão ali e ele tirava um pedaço de unha encravado nessa carne. E o Alexandre falou, seria legal se ele pegasse esse pedaço de unha, por exemplo, e jogasse dentro de um copinho com um líquido, né? Uhum. Cara, aonde que eu vou encontrar isso em banco de áudio? Então, o que eu fiz? Eu peguei um vidrinho, um potinho, botei água, aí eu peguei cereais de várias densidades diferentes, arroz, milho, feijão, grão de bico, e eu com H4 eu ia fazendo assim, pluim, ploim, ploft, plift, jogando um por um, fazendo aquela coisinha assim, não? E eu ia gerando isso, entende? E depois, na hora de editar, eu encaixei, se eu não me engano, foi o barulho do grão de arroz entrando na água, que foi aquele que eu acabei efetivamente usando na edição. Mas o fato é que entender a necessidade da imersividade do processo, em detrimento do roteiro, que muitas vezes não descreve isso, exige repertório, exige sensibilidade por parte do editor. Da Sim. onde que você trouxe a sua, de que fonte que você bebeu para você poder começar a se colocar nesse lugar, no centro da ação e imaginar tudo que estava acontecendo em volta para depois traduzir isso em áudio.
Sim. Cara, eu acho que você matou bem, assim, tipo, o que eu penso, o que eu sempre falo, que é uma coisa de você... você precisa ter essa bagagem sonora, você precisa ter uma noção. É aquela coisa, às vezes, do... A gente sempre tá vendo, né? A gente sempre tá de olho aberto, mas a gente não necessariamente tá prestando atenção em alguma coisa. Pro áudio é a mesma coisa. Uhum. E eu diria ainda mais, né? Porque a gente tem, né, tipo, uma limitação de visão, né? De até onde o nosso campo de visão alcança. O áudio a gente escuta o que tá em cima da gente, o que tá na nossa frente, na esquerda, atrás. E existe essa importância de você conseguir descrever o que você tá ouvindo, conseguir pensar no que você tá ouvindo, porque é bem o que você falou, por exemplo, eu vou colocar aqui uma cena tipo a cena da autópsia, tá lá ali no o legista, no necrotério, e hoje em dia principalmente, né, tipo, não é nenhuma coisa que, putz, vou ter que pegar um ônibus, ir pra algum lugar com, né, tipo, um ML da vida pra entender som, seria maravilhoso.
Fazer um laboratório ali, né?
Exato, né? Tipo, a gente tem muita referência hoje, por exemplo, de filme, de Isso. série. Você vai escutar, você pode procurar no YouTube alguma coisa, tipo, como é que funciona mais ou menos o som disso aqui? E é realmente essa coisa de você prestar atenção no que você tá ouvindo, porque é aí que você vai começar a entender, assim, tipo, tá, então é mais ou menos assim, putz, esse som é mais ou menos assim, tá vindo daqui. É uma coisa que eu falo, já falei algumas vezes também, por exemplo, que é exercício mesmo que dá pra fazer, por exemplo, você, putz, para por um minuto agora e escuta o que tá na sua volta, mas realmente para e escuta, escreve o que você tá escutando. Aí você vai começar a ver coisas, tipo, tem o barulho da geladeira... Tem, sei lá, meu gato pulando na cama, tem um barulho de buzina, vizinho gritando, não sei, sabe? Tipo, aí você vai começando a prestar atenção. Ok, isso aqui é o ambiente de uma casa. Isso aqui, eu vou para um apartamento de um amigo meu, vou parar aqui por 30 segundos, o que é que tem aqui de diferente? Tem os passos de cima, tem os passos de baixo, tem barulho da rua que tá perto da janela. E daí você começa a mapear, assim, na sua cabeça, tipo, os sons que você escuta, como que você escuta eles, e daí o próximo passo é você começar a entender que o som, ele tem uma narrativa. Uhum. Tanto nas suas produções, quanto no mundo, assim. Se você tem um carro saindo de uma vaga, cantando pneu, isso daí dá uma impressão diferente de um carro que sai dando seta, saindo de boinha, sem buzina nem nada. Então, o som, ele conta uma história por si só. E a gente tá muito acostumado a ter essa coisa do som, porque a gente principalmente, né, tipo, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente é uma sociedade muito visual. Sim. Por mais que o podcast tenha crescido cada vez mais, né, a gente tem essa coisa de streamings, cada vez mais números de streamings, você tem TV, cinema, a gente é uma sociedade que consome muito vídeo, consome muito. E é legal a gente desvincular o som do que a gente associa a uma imagem.
Perfeito.
Ao mesmo tempo que a gente precisa ter esse som na nossa cabeça. Então, o Foley funciona basicamente assim, né? Você tá enganando o seu ouvido fazendo uma coisa que tem um som de um negócio, mas que parece com outra. Eu posso, sei lá, pegar aqui uma escada, ficar gravando passos subindo essa escada, e se eu coloco num contexto de um audiodrama de ficção científica, aquilo pode ser somando com os passos de alguém andando tipo num deck da nave. Então, aquela coisa, a gente engana o nosso cérebro acusticamente com os sons.
Exato. E
a imersão, para mim, do audiodrama, ela vem muito de você pensar como você vai construir essa cena em áudio. Eu sempre penso assim que vai muitas vezes também por acerto e erro de o quanto você vai colocar ou não de sons, mas você vai pensando no som tipo um Photoshop, você vai colocando em camadas.
Exatamente.
Assim. Você vai num desenho, uma composição de cena, aquela coisa. Putz, essa cena se passa num parque, eu vou montar o ambiente desse parque. Porque o ambiente é o que vende a imersão.
Uhum.
É você tá ali, realmente, tipo, você sente que você tá naquele lugar. Você escuta som de vento em árvore, som de gente caminhando, cachorro mais ao fundo. E para você criar essa imersão, vai da sua bagagem que você tem na sua cabeça, tipo, o que eu sei que é o som de um parque?
Sim.
E daí é aquela coisa, tipo, você pode pegar e leva um gravadorzinho, vai num parque para você escutar depois. Vai você, te presta atenção no que você tá fazendo. Às vezes é uma coisa, tipo, putz, eu quero saber o som do Central Park.
Sim.
Se você for no YouTube hoje colocar, tipo, Central Park ASMR,
deve isso.
Aparecer um vídeo de alguém andando lá.
Com certeza. Tem sobre de você... tudo.
Exato. E aí, você criando esse ambiente, você consegue criar todo o resto do contexto. Fica muito mais crível. Fica muito mais fácil ser crível se você tem um ambiente pronto.
Perfeito. Eu recomendo sempre, e inclusive eu vou deixar link na postagem do episódio, quem quer começar a se aventurar pela edição de audiodrama, narrativo e tal, se não estudar, porque é difícil, não tem curso aqui no Brasil e tal, mas pelo menos assistir o máximo de conteúdo sobre Foley que conseguir, ainda que em inglês. Eu vou deixar o link na postagem do episódio de uns dois vídeos que tem no YouTube, que são muito bons, sobre Foley. Esse ponto que você citou é um ponto fundamental, porque muita gente pede para nós dicas para editar audiodrama, como é que você faz, caras, como é que você, né, sabem que a gente participa lá também da edição do Nerdcast de RPG, por mais que a edição final seja dos meninos, mas a gente aqui da Radiofobia, a gente ajuda com a seleção de efeitos sonoros, e muitas vezes a gente tem que produzir os efeitos sonoros. Então, esses efeitos sonoros, tanto às vezes a gente produz, como às vezes a gente vai pescar da cultura pop.
Uhum.
Então, por exemplo, teve um audiodrama que eu editei uma vez, que é o capítulo chamado Omaha, que é do livro do Eduardo Spohr, do... Qual é deles? Filhos do Éden, Anjos da Morte. Um capítulo de Anjos da Morte, que... Omaha é exatamente aquela a invasão da Normandia, o dia D, né? No momento do começo de tudo ali. Aonde que eu fui pegar uma fonte de áudio extremamente relevante para esse conteúdo e que, obviamente, a gente manipulou o tempo, corta, levanta, arruma e tal, e tem que caçar sem a trilha sonora no fundo, porque a gente quer só os efeitos. No resgate do soldado Ryan.
Olha lá.
Naquela cena inicial do resgate do soldado Ryan, quando eles estão desembarcando na Normandia e começam a ser bombardeados pelos alemães. E ali você tem, cara, você vai ter som de tudo. Você vai ter som das armas específicas, você vai ter som das bombas, você vai ter som do barulho da bala batendo naqueles triângulos de metal na praia. Você vai ter som de tudo ali. Né? Ah, mas vocês estão roubando o áudio. Velho, a gente, lá em 2012, 2013, 2014, a gente, assim, atira a primeira pedra, quem nunca foi, e pegou na cultura pop alguma coisa de cinema, alguma coisa de filme, alguma coisa que usou como uma coxa de retalhos e colocou ali, né? Queria eu ter orçamento para pegar e fazer o que os caras fazem de Foley realmente naquilo. Então, a gente vai acabar buscando, por exemplo, nesse... T-Zombie, da gravação dos mortos. Tem uma cena que O Briggs briga com o vizinho dele, que é o Seu Francisco Zumbi. O Seu Francisco Zumbi, Seu Francisco é uma piada interna lá do Nerdcast, né? Do Nerdcast de Carnaval, quando... Não sei se é do Carnaval, mas enfim, quando o Fred foi pro Nordeste, tinha um cara gordo no ônibus, a história do Seu Francisco, não sei o quê. Então eles colocaram isso no roteiro lá e o Seu Francisco virou zumbi. E aí tem a briga do Briggs com ele, tem a porrada que eles estão brigando numa sala pequena. Então o zumbi tenta pegar ele, ele pega, ele desvia, aí ele cai do coisa, quebra a mesinha de centro e não tem trilha, né? O T-Zombie, ele não tem soundtrack, ele só tem efeito. Narração, ambiência e efeito o tempo todo. Ali eu lembro que eu fui pegar, porque eu já tinha um banco de cenas de luta sem música no fundo. E era dos filmes do Jason Bourne, não sei qual deles. Que tem aquelas cenas de porrada, entendeu? Então, mas o mais importante nesse sentido é o quê? Que quando você vai estudar sobre Foley, a dica para quem quer trabalhar com isso, e você tem formação nessa área, é que o cérebro da gente, ele interpreta um determinado som como se fosse aquele que você está achando que é, sem que seja aquilo na verdade. Então o barulho, por exemplo, de geleia sendo manipulada com os dedos, gelatina, barulho de... ele pode ser considerado como o barulho de carne sendo manipulada, né? E outras coisas, por exemplo, o pessoal está perguntando aqui, o Flávio Fernandes está perguntando no chat aqui, inclusive quem tiver pergunta e estiver assistindo ao vivo, manda sua pergunta aqui pelo chat do YouTube para eu fazer aqui pro Danilo, para a gente poder tentar responder. Ele está perguntando aqui, as vozes de monstros, zumbis, etc., são facilmente encontradas em banco de áudio, né? Ou com dubladores e atores. No caso do T-Zombie, o Briggs mandou a narração dele e mandou 3 ou 4 áudios só de... fazendo interpretação, sabe? Barulhos e grunhidos variados. E outra coisa, ele pegou macarrão e começou a mastigar macarrão. E era o som do quê? Do zumbi comendo osso humano. Mastigando macarrão.
Tem uns vídeos de... Hoje em dia também é uma coisa muito legal, que tipo em Twitter mesmo você consegue seguir tipo o pessoal de sound design, de Foley... Tem uma galera que mostra, tipo, assim, tipo, dia a dia, assim, trabalhando. E é muito clássico pra essas coisas de monstro, tipo, aquela coisa de abrindo uma melancia, quebrando... Eu fiz muito quebrando osso com... Você pega macarrão, enrola numa toalha molhada, um paninho molhado e...
Croque, exato.
O pano úmido, assim, tipo, ele dá uma coisinha a mais ali pro som do que você quebrar ele só na mão normal, porque tem um pouco daquela coisa úmida de sangue, às vezes, então ajuda a vender um pouco mais. E essa coisa, o contexto muda muito, assim, pra gente. A gente pode pegar um mesmo som, colocar em 3 contextos diferentes e podem virar 3 coisas diferentes.
Exato. Né, aí vem a importância do repertório, que eu quero dizer, porque às vezes a pessoa que tá começando agora, ela fala assim, que nem, eu preciso procurar... Um banco... por exemplo, no caso lá do T-Zombie. É uma incisão em carne de um cadáver que, ao fazer a incisão, vai escorrer um pouco de líquido. Né? Então, para fazer isso, muitas vezes, a gente tem que mixar 2 ou 3 áudios diferentes para fazer, para dar aquele efeito. Então, ao mesmo tempo que você tem um efeito que, sonoramente, ele lembra um rasgo, você tem um outro efeito que lembra... a carne sendo manipulada de alguma maneira, e você tem um outro efeito do liquidozinho escorrendo. E você mixa em faixas diferentes aquilo, dependendo do tempo, dependendo do pitch, um pouquinho mais grave, um pouquinho mais agudo. O volume que você coloca, juntas aqueles efeitos, vão fazer com que o seu cérebro interprete que foi um bisturi abrindo uma incisão. Né? Então, isso, Danilo, não é uma coisa que a gente aprende em manual, né? A gente tem que ter referência e depois tem que ter tentativa e erro também.
Exato. Porque uma coisa que, pelo menos comigo, assim, funcionou... não funcionou, foi uma coisa que eu percebi com o tempo, na verdade, que a gente também... A gente acha que o mundo soa de um jeito que ele não soa. Por muito costume de série e filme, por exemplo, Você pega um John Wick da vida, você escuta o barulho dele dando um soco em alguém. Se você escutar o barulho de alguém dando um soco na vida real, nunca vai ser aquele som.
Não, não é. Sim.
Um som de um soco, que a gente conhece como um som de um soco, não existe. É outra coisa. Então você começa a entender, assim, tipo, é um... Você precisa se desprender um pouco, às vezes, também do que você... De pensar, não, preciso do som... Você precisa do som que funciona. Você precisa do som que cabe ali naquele contexto. Que vai contar aquilo que você precisa fazer naquela cena.
Perfeito.
Então, tem muita coisa que a gente escuta, a gente tem essa ideia de filme, de série, que é a nossa bagagem sonora, e isso é o que a gente entende como ser aquele som. Um exemplo que funciona legal, por exemplo, que eu acho que funciona muito bem, por exemplo, o som de samurai, a gente tem aquelas coisas muito hollywoodiana, o cara vai sacar a espada, faz aquele... E foi tem um podcast muito legal, que é o do A Sound Effects, que eles entrevistam pessoas da área também, e eles entrevistaram a equipe de áudio do Ghost of Tsushima.
Ah, eu ouvi esse episódio.
E eles falam, né, tipo, eles foram no Japão, eles foram treinar, né, tipo, estudar como funciona o negócio, e esse jogo, ele tem uma abordagem sonora muito mais realista do que se você pegar, sei lá, qualquer outro jogo, de que seja tipo um Onimusha da vida, sei lá. Ele tem um som realmente mais da katana, você, tipo, quando você desembainha, embainha ela, um som mais seco, porque é o som da espada, não é o som que a gente conhece hollywoodiano da espada. Mas, de novo, às vezes também pode ser o som que você quer, às vezes você quer essa intenção mais dramática, um som de um soco mais presente, um som de uma espada fazendo shin. Então, existe muito também que faz bem a gente ter essa diferença de como as coisas são na vida real, de como as coisas são no audiovisual, mas o mais importante é que você tem que ter na sua cabeça como você quer que aquilo soe na sua produção.
Isso.
E uma coisa que eu geralmente sempre falo, assim, pra quem tá começando, quer fazer um primeiro audiodrama, uma coisa do tipo, é, começa pequeno. Que às vezes tem o pessoal, tipo, ah, não, eu jogo RPG, eu quero fazer uma batalha épica de Senhor dos Anéis e... Cara, se você nunca mexeu em áudio, assim, tipo, às vezes você pode ter um trabalho homérico, você pode, às vezes, se sentir frustrado no processo, porque você vai virar, nossa, porque, caramba, precisa ter um dragão cuspindo fogo ali, precisa ter um barulho de 300 espadas se chocando. Cara, começa mais baixo, assim, tenta criar uma cena, tipo, em um lugar só, com uma só pessoa... Alguém andando num quarto, alguém abrindo uma gaveta, sabe?
Ah, olha, o Guilherme Andreotti tá falando aqui no chat, ó. Com a necessidade de criar um ambiente de nave espacial, eu descobri que tudo que eu precisava para começar havia no banheiro e com um aparelho VHS. Ou seja, provavelmente ele usou o eco do banheiro, o aparelho VHS com aqueles barulhos de rewind, vai para frente, vai para trás, aperta botão. Né? E aí vem a criatividade do sound designer. Isso é sound design, né?
Exatamente. Assim, você tá efetivamente desenhando aquele som, desenhando aquela cena em áudio, né?
Uhum.
E por exemplo, da nave espacial, é um negócio que é muito legal nessa coisa de falar de referências. Porque, por exemplo, você pega uma nave de um Star Trek da vida, inclusive mais moderno hoje em dia, tem todo aquele aspecto clean, aquele visual... todo limpo, som de interface é aquela coisa mais, tipo, sons mais bonitinho.
Sim.
E você pega um Alien, o Oitavo Passageiro, é uma nave espacial muito mais rústica, muito uma coisa de barulho de
trambolhaço, né?
É, então, e aí você começa...
Placa, pensar... parafuso...
Exato. E aí quando você vai começar a criar alguma coisa, você começa, então, a pensar nisso de... Putz, qual que é a minha referência pra criar isso? Isso é uma coisa que é o que faz a maior diferença, eu acho, quando você vai compor uma cena em áudio. Essa cena tem que estar na sua cabeça mais clara. Sabe, aquela coisa, putz, é uma nave? Ah, eu vou deixar aqui, vai ter o console aqui na frente, vai ser um sci-fi mais clean, então eu vou atrás de sons de interface que correspondam a essa cena, porque de novo a gente volta, né, pra aquela coisa que, é o que... torna crível aquilo, é o que ajuda na imersão.
Uhum.
Porque você começa a misturar esses elementos, às vezes dá aquela... É onde você perde o ouvinte na imersão, porque, putz, achei que o cara tava num ambiente assim, de repente... Oi, gato. tava num ambiente mais nessa pegada aqui, aí de repente entrou uma coisa que não combina muito com a cena, não condiz muito.
Uhum.
E é você saber como trabalhar, primeiro na sua cabeça, para depois você traduzir isso para um software.
Sim.
E igual você falou, né, Léo, no começo aí de uma conversa antes, é aquela coisa do... essa cena, tipo, você precisa ter ela em mente, porque saber mexer no software é um detalhe.
Sim.
Né? Tipo, você não... ele, obviamente, você pegando o costume de saber mexer no seu Reaper, no seu Pro Tools, seja lá que qual software de edição de áudio você usa, isso vai te dar facilidade em termos de rapidez, conhecer atalho, saber uma coisa ali, putz, isso aqui, se eu apertar um botão só aqui, eu consigo fazer isso mais rápido. Mas se eu der um Audacity pro Ben Burtt e falar, putz, cara, me cria uma cena aí de Star Wars, ele vai criar.
Sim,
mesmo
não importa. Mesmo
que tá software, ele não tá mexendo no que ele usa. Não sei exatamente o que ele usa, né? Mas a pessoa, pra ela saber editar alguma coisa, ela vai saber editar em qualquer software.
Sim.
Porque existe a parte mecânica de você mexer na sua DAW, né? Na sua software. E você saber o que você quer fazer.
Sim. Referência é tudo, né?
Uhum.
Então, as pessoas falam assim, mas, porra, muita gente admira a qualidade, por exemplo, do Nerdcast de RPG, do Alexandre, lá do Jovem Nerd. Que foda, não sei o que. Mas, assim, o Alexandre, especificamente, é um puta nerd da vida inteira, um cara que, puta, já consumiu de tudo. Então, na época dos audiodramas em inglês de Star Wars, que eram coisas que não tinham aqui no Brasil, sabe? Que, sabe, na época de BBS, o cara conseguia isso quando era moleque e consumiu a vida inteira. Então, consumir e prestar atenção e criar repertório, né? É importante porque, por exemplo, um audiodrama lá que a gente fez uma época de um capítulo do livro do Ruff Gunner, que era do Gigante. Eu lembro que esse foi um que eu tive uma dificuldade no começo e muita gente não sabe porque vai ouvir o resultado final lá. Mas a primeira versão que eu mandei pro Alexandre, ele me ligou, telefonou pra mim. Falou assim, Léo, o que tá acontecendo com você, bicho? Falei, por quê? Falei, cara, eu me recuso a acreditar que foi você que fez esse negócio aqui. Mas por quê? Porque tá uma bosta. Porque não... Cara, onde já se viu? Porque o fulano tá no cavalo. Aí vem o passo do cavalo. Porque, de repente, a árvore balançou. Aí o barulho da árvore. Não é assim que o mundo funciona, velho. Você já fez coisa tão legal, de repente vem essa bosta aqui de... porque abriu a porta. Abre a porta. Porque o cavalo relinchou. Aí o cavalo relincha. Cara, cadê a imersão? Cadê o mundinho? Né? Pô, o livro começa em que momento? Os caras são dois cavalos, dois cavaleiros de armadura, inclusive a armadura é citada no texto, em cima de dois cavalos, numa madrugada, no meio de uma floresta, um solo terroso, pedregoso e úmido, floresta, é corvo, é árvore balançando, é barulho de estranho e tal. Cara, cadê a imersão do mundinho? Antes de começar qualquer coisa, você tem a imersão.
Exato.
O que que tá acontecendo aqui em volta de eu estar parado nessa cena? Esquece tudo, tô parado aqui, no meio de uma floresta à noite. Audição ativa, né? A gente fala muito hoje em dia de escuta ativa, que é quando a pessoa, né, exercitar, ouvir o que os outros falam. Eu costumo brincar que audição ativa é você, o que você citou um pouco mais cedo, de você treinar, ouvir o que tá acontecendo à sua volta. E assim, você sabe que a gente não faz isso no dia a dia? Porque é um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro.
Sim.
O nosso cérebro tem um mecanismo de sobrevivência no qual nós nos habituamos aos sons repetidos do nosso dia a dia e o nosso cérebro não se incomoda com eles. Tanto que algumas pessoas que se incomodam realmente têm um distúrbio, que é uma doença chamada misofonia, que é quando a pessoa não pode com barulhos repetitivos e tudo mais. É um distúrbio que realmente precisa de tratamento, né? Agora, por exemplo, você trabalha numa rua que tem uma obra. No começo da obra, estão construindo um prédio na esquina da sua casa. Cara, os primeiros 3, 4 dias, uma semana, um mês, você vai xingar, vai falar. Depois de um certo tempo, o seu cérebro se acostuma com a porra do batistaca. Assim como se acostuma com o latido do seu cachorro no quintal. Assim como se acostuma, aqui na minha casa tem maritaca, passarinho pra caralho. Ah, que legal, vida bucólica no interior, tem maritaca, tem passarinho. Ok, mas eu trabalho com gravação de áudio. Eu não posso gravar a minha locução com a maritaca no fundo. Então eu tenho que fazer a minha locução de madrugada ou em algum outro momento. Agora, aqui pra sobrevivência, meu cérebro, ele esquece a maritaca, ele esquece o cachorro, né? Você esquece o batistaca, você esquece o barulho daquela máquina de lavar chata que fica... Por quê? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Então, nosso cérebro ele é treinado para a gente não ouvir as coisas repetitivas. E aí, a gente tem que se impor essa prática, né? De você fazer uma audição ativa e tentar se entender dentro desse mundo. Como que você buscou isso? Da onde que você traz essas suas referências? Porque, assim, você é um experimentalista. Você faz muita coisa, como a gente falou, essa coisa do laboratório.
Sim.
Você usa isso na prática. Uma coisa que eu gosto que você faz, e é um exercício bem legal, é quando você faz o seguinte. Você pega uma cena que já tem um som... Você tira o som original e você vai tentar reproduzir aquele som no editor de áudio. Você vai fazer a sua versão daquele som.
Sim.
Isso você faz muito, né? Você já fez mais hoje em dia.
Sim.
Da onde que veio essa ideia?
Cara, é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente depois que eu comecei a... De fato, comecei o contador de histórias, comecei a entrar mais nessa coisa do... E conhecendo esse meio, assim, tipo, tem muita gente que vai, que tem podcast, quer fazer alguma coisa, que às vezes não tem, né, tipo, vai virar, tipo, vou alugar aqui um estúdio, vou comprar aqui, tipo, um banco de som, né, tipo, às vezes a pessoa, ela tá em casa, igual você falou, assim, tipo, putz, preciso fazer uma autópsia com uma colher, um clips e uma bandeja de plástico, sabe?
É isso aí, é o MacGyver do áudio.
Exato, e daí eu pensei, tipo, cara, eu gosto dessas coisas de experimentação, de que às vezes é pra mostrar pra pessoa do tipo... Cara, às vezes você não... Assim, tipo, é muito legal você... Por exemplo, eu tenho bibliotecas de som que eu... Putz, assim, profissionais mesmo, que eu trabalho com isso. Então eu preciso ter coisas, né? Tipo,
sim,
que tenham uma certa qualidade sonora ali que vai bater num cliente ali que vai falar, pô, ok, isso aqui tá bom.
Ou tem a Boom Library, por exemplo, que é uma biblioteca cara e tal. A gente tem aqui alertas e o Alexandre, todo ano na Black Friday, tem oferta da Boom Library também. E aí a gente tem uma biblioteca gigantesca que a gente construiu ao longo de 12 anos de trabalho. E todo ano a gente tenta pegar promoções e coisas novas, compra e aumenta o nosso repertório de efeitos. Mas é uma coisa que às vezes você precisa de um negócio, você não vai conseguir especificamente o que você quer.
Exato. É muito coisa realmente que vai de você começar experimentando, né? Tipo, eu fiz meu primeiro trabalho de Foley, eu tinha 20 anos. Foi para um docudrama do Chitãozinho e Chororó.
Você lembra o que foi, não?
Cara, o primeiro que eu fiz foi um caminhão. Foi maravilhoso, assim. A gente tinha o barulho do motor do caminhão, obviamente, né, tipo de banco, mas era o caminhão chegando ali na roça. E daí era o caminhão freando. A gente pegou, tipo, uma grelha de churrasco, umas caixas de papelão e umas lonas, assim, tipo, e a gente começou, tipo, ah, vamos sacudir aqui agora essa grelha. Agora vamos tentar bater ela no chão, a gente vai somando ali. E quando, depois, né, de um tempo ali, a gente olhou, cara, isso aqui é um caminhão. A gente tinha a loninha lá, não sei o nome das coisas que fica lá atrás, geralmente onde tem aquela imagem de uma mulher cowboy. Aquele som quando para, aquele som mais rústico ali de uma grelha de churrasco. E, cara, a gente colocou e ficou maravilhoso. Aí eu virei e falei, cara, que universo fantástico isso de Foley.
É mágico, né?
É, e foi bem isso, assim, tipo, pô, eu comecei ali, eu peguei uma churrasqueira, papelão e lona, eu fiz um caminhão, eu pensei, cara, o céu é o limite.
Exato.
um dos últimos que eu fiz, tem até no meu canal do YouTube aqui do Contador de Histórias, que eu queria fazer um som de um Transformer se transformando, né, do carrinho pro robô.
Uhum.
Eu, cara, como que eu falei isso? Eu pensei, tipo, É, isso é uma coisa que vai de prática, mas eu vou... Cara, vou, deixa eu destrinchar esse som aqui. O que seria o som desse carro virando um robô? Cara, é muita peça de metal, então você vai ter placa de metal, você vai ter, às vezes, umas coisinhas menores. Você vai pensando, você olha aquela cena, você vai pensando, ok, putz, tem isso aqui vai pra cá mais ou menos. É uma cacofonia metálica de coisas acontecendo. Aí eu peguei, assim, tipo... pedaço, coisa de metal que eu tinha aqui em casa, comecei a experimentar, tipo, eu vou fazer, tipo, como se fosse com, deixa eu ver se eu tenho aqui um lápis, uma lapiseira, só pra, né, de fazer, tipo, uns... Mas, né, tipo, eu pensei, pô, vou começar a fazer isso com vários metal, pô, ok, eu vou começar a tentar bater uns ao outro, vou tentar agora colocar numa caixa e ficar sacudindo, vou vendo o que sai de som ali, vou deixando tudo isso gravado. Aí depois eu vou colocando eles ali, um embaixo do outro, vou vendo... putz, que textura que isso aqui causa, que isso aqui dá pra colocar alguma coisa. Aí eu pensei, putz, uma coisa que ia ser legal é, tem uma coisa, vai ter uma coisa hidráulica, né, quando o robô, ele vai pegar, tipo, aí, pô, pegar um desodorante, uma caixa de Pringles, vai dar aquele, vai deixar um som bem concentrado, aí você faz um...
Sim.
Aí você vai colocando aquilo, você junta no meio de um som, e, mas é isso, cara, é destrinchar o som, né? Essas coisas que eu gosto de fazer pra audiovisual mesmo, de, pô, deixa eu tentar recriar o som disso aqui. Vai muito disso de, primeiro você pensa, ok, que som que isso teria? Quais elementos tem nessa coisa? Que aí você começa a tentar mapear mais ou menos ali, ok, se é um som metálico, ok, eu vou pegar, sei lá, tipo, prego, martelo, talher, alguma coisa que vou juntar isso aqui. Ah, tem um som mais... vai precisar de um som maior? Pô, deixa eu ver se eu pego aqui, sei lá, um pedestal de microfone, vou bater aqui no pé da mesa, que é de metal... É aquela coisa, pensar no som mesmo, tipo, e daí a parte mais divertida pra mim, que é você gravar, ver o que tem naquele som, o que sai daquele som, e já aconteceu, às vezes eu gravo uma coisa, penso, nossa, isso aqui tem um som de tal coisa, que teve um que eu fiz que também tem no canal aqui, eu peguei, eu literalmente, eu estava no banheiro, eu fui colocar o rolo de papel higiênico no coisinho lá, né, pra... E ele fez um... Quando eu coloquei, eu puxei de volta. Pô, tem um somzinho meio engraçadinho aqui. Aí eu fui tentar, deixa eu bater aqui no papel higiênico nesse negócio pra rodar. Ele fez tipo um... Aí eu, caralho, mano, dá pra fazer uma carroça com isso. E daí, pô, beleza. Aí eu peguei uma outra caixinha de madeira. Comecei a fazer um tacacá, tacatá, tacatá, cacacá, cacacá. Aquela coisa, vai de testes mesmo, né? Tipo, vai de... E eu acho isso muito legal, assim, porque é uma coisa... E em qualquer coisa, é uma coisa que você começa a gravar um som e você tentar pensar, putz, isso aqui tem som do quê? Isso aqui lembra alguma coisa? E eu acho que indo pra esse caminho de você tentar recriar um som é melhor ainda, assim, sabe? Porque você tem um ponto de partida ali visual.
Sim.
Pra depois você pensar no som, que isso ajuda muita gente, né? Pra quem não tá acostumado a editar. Que é uma coisa até que eu acho que é um caminho legal pra quem quer começar a editar áudio. Você começa com alguma coisa assim, tipo... Recria o ambiente de uma cena de um vídeo. Aí depois você vai... Porque ali você já tem uma referência, né?
Isso. Tipo, de como
é o negócio anda. Depois pega uma história em quadrinho, uma página de uma história em quadrinho. Tipo, tá lá o Batman em cima de um prédio. Recria o som de Gotham. Recria o som daquele quadrinho. Ali você já não tem uma referência sonora. Então você vai criar. Você vai começar a testar o que funciona, o que você acha que é mais crível, o que não é mais crível. Ok. Pega um parágrafo de um livro. Você, sei lá, tô lendo aqui Senhor dos Anéis, eu vou tentar criar o som da Floresta Velha. Ali você já não tem nem referência de imagem.
Sim.
Você tá criando a imagem na sua cabeça. Então você começa a traçar uma linha de como que você vai pensar no som. Até você, de fato... Ok, eu vou fazer um roteiro pensando em áudio. E daí, aí é onde realmente você já, tipo, tudo que você fez antes começa a fazer sentido, né? Porque você tá pensando em alguma coisa que vai criar essa imagem na mente do ouvinte.
Sim, é. A impressão final, né? É que é importante. Uma coisa que eu comecei a fazer há muito tempo, mas virou um hábito meu, é... A assistir filme prestando atenção nos efeitos sonoros.
Sim.
O que muita gente não se toca, é claro que hoje em dia, né, o pessoal, quem sabe, sabe, mas é, nada que você assiste no filme foi captado em cena. Tudo foi, foi pós-produzido. Né? Ou a maioria, pelo menos 99% do que está lá foi pós-produzido. Inclusive, muitas vezes até falas são substituídas e tal, mas o som, principalmente, né, dos efeitos, do que está acontecendo ali, o cara está com uma arma na mão. Às vezes ele nem está, e ela vai ser colocada em pós, em computação gráfica, e o efeito vai ser colocado depois na edição de áudio, né, no sound design, que isso vai acontecer. E você parar para pensar que alguém pensou que aquele áudio era o melhor, a melhor forma de expressar aquela ação que estava acontecendo.
Sim.
Mas que aquele áudio, ele pode não pertencer necessariamente àquele objeto.
Exato.
Ele pode ser um áudio totalmente diferente que você está utilizando ele naquele momento ali. Você não vai ter certeza disso, mas aí é uma coisa muito legal que cada vez mais a gente tem acesso, que é o quê? Making off, tem muita série da hoje em dia, se você gosta, se você tem Disney Plus, por exemplo, a maioria das séries de Star Wars ou de Marvel do Disney Plus, tem lá nos extras no Disney Plus, além do filme, você tem um monte de filmetes que contam histórias de bastidores. Quase sempre tem um ali que fala sobre som.
Uhum.
Se você quiser especificamente sobre Star Wars, tem série sobre a edição de áudio de Star Wars, áudio design de Star Wars, tem áudio design de Mandalorian, tem áudio design de um monte de coisa ali, que pra quem gosta de edição de áudio, de criação de som, de sound design, uhum, de audiodrama, é uma fonte que tá ali, pra quem já tem acesso. Muitas vezes você assiste o filme só, você não para pra ver que existem esses documentários. E no YouTube também. Se você jogar SFX, SFX, né, que é Sound Effects, Foley, F-O-L-E-Y, Foley, só com L só, Foley. É, cara, vai vir um monte de resultado e você vai começar a estudar essa coisa do sound design e é um caminho sem volta. Não recomendo pra ninguém, porque vira uma cachaça que eu vou te falar. É um caminho sem volta.
Pra quem tem inglês aí fácil, né? Tipo, tem um inglês tranquilo, tem um podcast que chama Tone Benders, que pra mim é maravilhoso. Eles também só entrevistam gente de áudio. Tem muita coisa que eu pego lá que, cara, já usei em trabalho, assim, sabe? Tipo, que. Por exemplo, teve um quando eles entrevistaram, acho que foi de Matrix. E daí eles estavam conversando com o sound designer e a editora de diálogo. E daí, por exemplo, ela fala que. Existe um negócio também para quem presta atenção em cinema, quanto mais vai passando os anos, parece que menor vai ficando, mais baixo vai ficando os diálogos, né? As pessoas começaram daquela coisa de teatro, fala tudo muito projetado, e hoje em dia é aquela coisa, todo mundo falando meio assim, meio baixo. E daí é uma coisa que ela falou, tipo, que eu usei, eu participei, eu fui um mixador da versão das coisas dublagem do filme Bacurau, por exemplo.
Caraca!
Obviamente a versão, né, tipo, original, que tem a galera falando inglês, mas saiu uma versão dublada pra cinema também.
Uhum.
E, né, tipo, trocava os diálogos. E tinha muito disso que era uma galera, às vezes, falando, meio assim, não sei o quê. E daí, pra você, às vezes, tentar... Putz, vou chegar aqui nessa... Eu não quero só dar ganho na voz, porque às vezes pode vir mais coisa além da voz. Vem ruído, ambiente, sala... E ela falava que uma coisa que ela fazia era pegar takes diferentes e ia, tipo, somando sílabas pra deixar mais inteligível a fala. Aí eu falei, pô, será que funciona isso aqui mesmo? Aí eu peguei, assim, alguns takes diferentes lá que o dublador tinha gravado, fui somando só umas sílabas ali, tipo, que daí eu não precisava dar um ganho pra pegar ruído de sala, eu conseguia só colocar ali um... Pegava realmente um pedaço de uma palavra, colocava somando junto com outro take... E isso já dava um ganho ali onde precisava pra ficar mais inteligível. E, cara, você tem muita coisa hoje que é acessível, é gratuito. Você pode baixar um podcast, você pode ver um vídeo no YouTube, você pode ler, né? Tipo, e você consegue ter essa noção, essa proximidade, né, com o pessoal do áudio profissional que você nunca teria, né, tipo, anos atrás, então...
Com certeza.
Recomendo muito, cara, tipo, ir atrás desse tipo de conteúdo, que é E até hoje em dia, né, também a gente tem muito audiodrama produzido. Tem audiodramas aqui no Brasil, tem cada vez mais. Tem muito lá fora que você pode pegar para escutar, para justamente você já ter essa referência sonora, ouvindo, tipo, igual o Léo falou, tipo, ah, eu também pego para assistir, tipo, ah, eu vou assistir aqui essa série, esse filme aqui, prestando atenção no som, vou jogar aqui um videogame.
Isso, cara, nossa, é um videogame legal, é demais.
Cara, que som maravilhoso disso aqui.
Sim.
E daí você vai ver, por exemplo, Overwatch, o som do barulhinho de quando você acerta um tiro na cabeça, é, o cara, ele, é som de barulho batendo em garrafa, ele dando peteleco em garrafa de vidro de cerveja.
Aham.
Uhum. É manipulado. Putz, cara, que maravilhoso você ter acesso a isso hoje em dia.
Ah, quem tem inglês, você recomendou, sim, o Tone Benders, que é foda pra caralho. Sim. É, eu tenho outros dois aqui para recomendar para quem tem essa facilidade. O primeiro deles é o The Sound Architect, que já acabou, infelizmente. Foi descontinuado, né, em maio de 2022, mas tem muita coisa legal lá. Foram 5 temporadas. E aí eles falam sobre, por exemplo, o último programa foi com o criador de áudio de Overwatch 2 e de Tomb Raider Anniversary, por exemplo. Então, né, tem muito cara de jogo ali, cara de filme, aquele do Ghost of Tsushima que você falou também e tal. E tem outro podcast também, que é o 20,000 Hertz,
que é muito bom,
porque a pegada do 20,000 Hertz, ele é, de, assim, contar histórias por trás dos mais interessantes e reconhecíveis áudios que existem no mundo. Então,
nossa, cara. O episódio deles do som do logo da HBO, a evolução desde o primeiro, desde a primeira vez que eles fizeram, quando foi ficando aquela coisa mais minimalista, que é mais que TV, é HBO, né?
Sim.
Tipo, tem toda aquela presença, tipo, putz, como é que vai fazer essa? E ele contando a história, conversando com quem fez aquele som, né? É um negócio.
É foda, assim, cara.
Muito bom.
São muitos podcasts. E tem um terceiro que não é especificamente sobre efeito sonoro, mas é algo que caminha junto com o efeito sonoro, que é o desenvolvimento de trilha sonora original. Uhum. Né? Que é um podcast chamado Score. Score, The Podcast, onde dois caras que são extremamente picas em Los Angeles, que trabalharam com esses caras todos aí, um produtor aposentado que conhece todos os bastidores desse rolê.
Mas qual é o do produtor daquele Blockbuster, não é?
Isso, exatamente. É com do Matt Schrader. E também, vou recomendar o Blockbuster de novo também, que é obrigatório. Tá aqui, inclusive, no meu feed, que eu viro e mexe. Uma vez por ano eu reouço ele. Tem 28 episódios que ele conta a história da saga do George Lucas, do Star Wars, né, de como foi criar, mas ele contou ao mesmo tempo também a história paralela do Spielberg, o relacionamento dos dois, desde a infância.
Tudo dramatizado, tem a narração, tem as recriações, depois tem a do James Cameron na segunda temporada.
Do James Cameron na segunda temporada, exatamente, que conta toda a história do James Cameron, do primeiro filme dele até o Avatar, né? Passando pelo Titanic, Exterminador do Futuro, Alien, nossa, animal. Então são recomendações que eu vou deixar aqui o link na postagem do episódio para quem quiser ter acesso a isso. Mas eu queria continuar aqui, Danilo, a gente conversando um pouco a respeito hoje, focado mais também no que você faz lá no Contador de Histórias.
Certo.
Porque tem muita coisa original ali, né? Então a maioria, acho que é original que você faz ali. Né?
Tirando o primeiro mesmo, que foi uma adaptação de um livro, assim, o resto são ou são histórias minhas ou são histórias originais, que, putz, episódio tipo a Mulher do Cabelo Furtacor, que é o conto de um amigo meu que eu adaptei, mas, né, tipo, passou a ser tudo original depois de um tempo.
Então, como que você hoje vê essa produção de audiodrama na nossa realidade de mercado de podcast hoje? Porque a gente é uma... A gente já pode dizer que nós somos uma indústria mundial. Já existe aí, eu estava ouvindo uma notícia hoje, de que a previsão já é de que até 2025 a indústria mundial de podcast chegue a 3,9 bilhões de dólares de publicidade, de arrecadação. Eu nunca vi um pedaço disso, mas sorte de quem tá ganhando. Mas o fato de que a indústria está realmente tendo esse tipo de projeção, essa importância que tem, o podcast é uma mídia sem volta, né? A gente está falando ainda aqui do podcast em áudio, tá? A gente não está falando dos videocasts, a gente está falando de podcasts em áudio, que são a fonte dessa pesquisa, dessa informação, que ainda são, 95% de tudo que se produz e que está publicado em feed, em podcasting, é áudio, né? Produção em áudio. Mas é um meio aonde a gente vê crescer cada vez mais os podcasts narrativos, os podcasts de storytelling, e a gente tem dois extremos nessa indústria, nesse nicho de storytelling e narrativo. A gente tem os que são extremamente bem produzidos, que são podcasts pensados em toda a parte de ambiência, toda a parte de produção de efeito, interpretação, tempo. A gente vê um esmero extremo nessas produções. E a gente vê bostas homéricas também. A gente vê cada merda que é coisa que a gente fala, cara, como é que um canal desse, é que um produtor ou um produto desse tamanho tem coragem de publicar um negócio desse e chamar isso de dramatização, de audiodrama, porque dá vergonha, né? Lembra a primeira versão do gigante lá que eu apresentei pro Jovem Nerd. Só que ele me deu esporro, me deu orientação, me deu instrução, lapidou e a gente melhorou e fez um produto, né, que hoje tá lá e foi aprovado no padrão Jovem Nerd de qualidade, que me ensinou muita coisa, esse processo. E esses outros que eu tô chamando, que eu não vou citar exatamente quais são aqui, passaram no crivo de algum produtor internacional e estão aí sendo vendidos como produto. Então a gente vive essa realidade aonde você tem os dois extremos e você tem o ouvinte que muitas vezes ele é apresentado para um produto de qualidade sofrível e acaba tendo aquilo ali como referência. Aí daqui a pouco ele fala, cara, eu vou fazer o meu. E aí ele tem esse como referência e fala assim, pô, se fulano faz assim, esse é o padrão, né? E aí depois não dá muito certo, o cara não sabe por quê. Você que trabalha com isso, você que trabalha como profissional na indústria de cinema, de sound design, e que também desenvolve o seu projeto em paralelo com histórias originais, com produções originais e muita experimentação. Como que você está enxergando esse momento agora que a gente está vivendo? E a gente tem aqui nos ouvindo no podcast e nos assistindo ao vivo no YouTube, pessoas que fazem também isso no dia a dia ou pretendem fazer. Então eu queria trazer um pouco dessa sua sensibilidade e dessa sua expertise para a gente poder também dar umas dicas legais para quem está ouvindo a gente e quiser entrar nesse meio, mas com qualidade, né?
Justíssimo. Cara, eu vendo assim, né, tipo, que a gente passou, a gente viu uma evolução tanto da mídia, do podcast, quanto dessa questão de uma popularização do audiodrama, né? Porque o audiodrama, igual você mencionou lá de trás, né? Tipo, ele é basicamente uma radionovela 2.0, sabe? Tipo,
sim.
Do mesmo modo que a gente tinha as radionovelas lá, tipo, a gente começou a, hoje em dia, muito também com uma coisa de democratização até do acesso a ferramentas de áudio. Hoje você consegue comprar gravador mais barato, você consegue usar, por exemplo, Pro Tools é um software, né, de edição de áudio que você usa em muito estúdio por aí. Ele tem uma versão gratuita, que é o Pro Tools First, ou pelo menos tinha, não sei se ainda tem. Mas, sabe, hoje em dia você tem acesso... O Reaper é uma baita de uma ferramenta, tipo... Ele tem um preço... Você consegue usar o trial dele infinitamente ali, ele tem um valor de uma licença muito em conta, então você consegue ter ferramentas para trabalhar mais profissionalmente muito mais acessíveis. Isso é o que torna ali, tipo, um dos extremos ali mais para baixo, às vezes, né? Que é uma questão de evolução da pessoa aprendendo a trabalhar com a mídia, aprendendo a mexer só com áudio. E, ao mesmo tempo, a gente tem os players grandes de mercado. Você tem Audible produzindo o que, para mim, hoje é a maior referência, acho que, de adaptação para audiodrama, que são os três atos do Sandman. Você tem o Sandman, o volume 1, volume 2, volume 3, pela Audible.
Sim.
E, cara, é uma qualidade absurda aquilo ali. E você, mas você já tinha qualidades assim, tipo, que vem desde antes, né? Tipo, muita coisa que vem do rádio, que é uma tradição que aqui no Brasil acabou, infelizmente, se perdendo essa coisa da rádio novela por muito tempo, né? Uhum. A gente acabou... A gente teve muitas produções, às vezes, que eram esquetes, mas de comédias, o... Irmãos Pilogo? É do Irmãos Pilogo, que tem aquele do... O show... O... Putz, eles fazem, tipo, uma narração de um... Do maior show já visto, né? Tipo, em áudio, é maravilhoso.
Ah, não, é, Irmãos Pelogo, não, esse era o... Era o Sobrinhos do Ataíde.
Eu sabia que era, tipo, que era mais de um.
Os Sobrinhos, eu tenho esse áudio aqui, original.
Nossa, é maravilhoso isso, cara.
A melhor apresentação de todos os tempos, de fogos de artifício de todos os tempos. Aí, papapapá.
As cores incríveis.
São incríveis as cores que vêm, frutando, maravilhoso.
E é uma coisa, assim, que a gente acabou indo pra isso. Na rádio tinha muito sketch de comédia, mas essa coisa da dramatização acabou ficando ali meio perdida, né? E vem voltando ali com...
Essas esquetes de rádio dos anos 80, 90, eram bem isso mesmo, né? Era, era basicamente voz caricata, efeito sonoro. No Djalma Jorge tinha isso, na época que o Billy trabalhava lá, e o Lala e tal. Fazia lá, tipo, as aventuras de Chef Brother, seu pequeno filho Timothy. E aí vinha, e de repente, na floresta, sim, papai, vê aquele negocinho de musiquinha e tal. Tipo Jamba e Ruivão, tipo desenhozinho da Hanna-Barbera. Isso é 100% sonorização em cima de uma interpretação caricata, né?
Exato. E lá fora, tinha, por exemplo, a BBC, a Radio 4 principalmente, né? A BBC Rádio 4, ela sempre produziu, assim, conteúdos de altíssima qualidade em audiodrama. E a gente vem hoje, então, tipo, redescobrindo o que já se fazia, conhecendo coisas novas. Hoje, né, igual eu falei, tipo, tem muito... A gente tem muito plugin gratuito que entrega uma qualidade boa, então você tem como fazer realmente coisas hoje em dia de casa com uma qualidade assim, tipo, mas você tem que saber também trabalhar nas suas limitações. Eu acho que isso é o grande ponto, às vezes, pra gente evitar aquele ponto mais baixo da balança.
Sim.
Então, por exemplo, dependendo do que você, de como você, o que você tem disponível pra gravar, quem pode gravar pra você, se for fazer mais personagens, o quanto você tem de experiência. Por isso que foi aquela coisa que eu falei, eu acho que é melhor você começando com coisas menores. Você vai crescendo o nível, né? O número de elementos sonoros de uma cena, a complexidade de uma cena. Você vai evoluindo isso, você vai entendendo como tratar o som menor, né? Tipo, igual o meu primeiro audiodrama original que eu fiz pro podcast chama O Quarto de Hotel. É literalmente um personagem em um quarto de hotel. Então, assim, eu pensei, putz, é uma cena, assim, tipo, menor. Eu não vou ter tantos elementos, assim, igual, sei lá, depois eu fui colocar no Vagalumes Tem Medo do Escuro, que é Vagalumes Tem Medo do Escuro, que é inspirado em The Last of Us, que aí tem barulho de clicker, barulho de tiro, correndo em complexo. Mas aquela coisa, tipo, eu fui aumentando, assim, o nível de complexidade da edição... com o passar do tempo que eu fui me sentindo confortável em trabalhando o áudio dessa forma. Porque você vai tendo, aprendendo, tipo, putz, isso aqui funciona melhor dessa forma, isso aqui dessa forma. Então, o mercado hoje, a gente tem os grandes, né, tipo, os grandes nomes que produzem grandes coisas. Eu acho que a gente vai tendo cada vez mais isso, eu vejo isso acontecendo. A gente tem produções hoje da Marvel que são boas. A gente tem produções independentes hoje que vão ganhando nome, por exemplo, o Bronzeville. O Bronzeville foi um projeto que ele é grande, assim, mas ele vem do cara lá do We Are Alive, que é um podcast de zumbi também, que começou, assim, ele já tinha uma qualidade boa, ele já tinha conhecimento com áudio, ele começou a se aventurar nisso, e o Bronzeville, você tem, por exemplo, Lawrence Fishburne estrelando.
Sim.
E daí você começa a ver, ok, tipo, dá pra você conseguir mais qualidade, mesmo vindo mais, assim, tipo, fora de um eixo de, é um estúdio, é a Marvel querendo fazer um audiodrama, sabe? Tipo,
uh-huh.
Os caras têm verba, os caras têm contato, os caras têm, né, quer gravar com grandes atores, eles têm disponível, quer mixar num estúdio com uma galera que já faz para cinema, eles também têm disponível. Então isso vai estar, isso existe hoje para que você tenha de referência, para quando você produzir, você ter... Assim, foi o que clicou para mim quando eu escutei o Neverwhere pela primeira vez.
Uhum.
Aquilo ali passou a ser... Isso aqui é referência de qualidade.
Sim.
Assim, tipo, eu sei que eles estão num outro nível. Você tem lá Christopher Lee, Benedict Cumberbatch. Você tem um elenco assim de outro mundo, assim. Mas aquilo ali é você parar, ok, dá para chegar nisso. Com, né, obviamente, tempo, com recursos... Mas você sabe sonoramente o que, que você tem, o que, aonde você pode chegar.
Uhum.
E hoje tem o que é muito fácil hoje em dia para você conhecer novos podcasts de audiodrama. Para quem não conhece, tem um agregador de podcast que chama Apollo Podcast. Apollo com dois L's. Ele é o Netflix do audiodrama. Ele é um agregador que só tem audioficção. Ou seja, ou é audiodrama, ou é mesa narrada de RPG editada e tudo mais. Mas eles são, hoje em dia, o Netflix da audioficção. E você consegue, tipo, por exemplo, você vai lá, ele tem diferentes categorias, você pode pegar, tipo, ah, eu quero um podcast de ação, quero um podcast de comédia, quero podcast pra criança, quero podcast pra... sei lá, criado por mulheres, criado por pessoas negras. Ele tem muita categoria e é só audiodrama.
É um então, aplicativo que tem, peraí que eu vou procurar aqui para depois...
É um agregador de podcast, inclusive, ele foi criado por três brasileiros. Eles moram...
Como é que chama? Apollo?
Apollo Podcast.
Mas é A-P-O-L-O mesmo?
A-P-O-L-L-O.
Ah, tá. Beleza. Que aí eu boto na postagem do episódio também.
Eu vou colocar aqui para quem quiser no chat aqui o site.
Apollo deles. Fiction Podcasts.
E, cara, é
literalmente... esse?
Exato, esse
The mesmo. Lunar Company tem um castelinho.
Isso, que foi uma produção deles que eles tinham feito, aí eles decidiram fazer esse agregador só pra podcast.
Cara, eu não conhecia não, olha que foda.
Eu fiquei fantástico, eu descobri a semana passada que eles fizeram uma postagem no Twitter que tipo, que eles postam tudo em inglês, né? Tipo,
olha aí, encontre por gênero, horror, infantil, musical, romance, sci-fi... Cara, que legal.
Sempre que eu quero ouvir alguma coisa nova, eu vou aí, dou um play em algum por cima, tipo... E daí já dá pra você ter uma noção ali, pô, o que que é... Como que é esse daqui, como que é esse daqui e tudo mais. E, cara, é uma baita ferramenta hoje que você tem pra você conhecer efetivamente, assim, tipo, podcast de audiodrama. Hoje em dia, se você editar em qualquer...
Já baixei, já.
Vai aparecer alguns, geralmente aparece... Meio que sempre os mesmos, né, que em todos os agregadores.
Sim.
Aí você tem acesso a uma gama muito maior. Mas voltando para esse negócio do que você tinha puxado o assunto, dessa coisa mais de mercado.
Sim.
Que
entende, isso.
Onde que tá ali a qualidade, onde que tá os grandes nomes de qualidade. Procura realmente, assim, tipo... você vai ter os da Marvel... Que, em termos de você ter bagagem sonora, você ter uma referência de qualidade, né? Tipo, esses da BBC Radio 4, que vira e mexe, todo ano eles saem de graça pra escutar por um tempo. Hoje em dia, tipo, pra vários assuntos. O Dark Dice é um podcast que ele era indie hoje em dia. Tipo, hoje em dia eles estão com... Por exemplo, o Jeff Goldblum participou da última mesa dele.
Uhum.
E aquela coisa, é uma mesa de RPG, mas ela é toda dramatizada e sonorizada, como audiodrama. Então você começa a ter até referências de diferentes tipos de audioficção, né? Que a gente tem essa coisa do o áudio imersivo, que você tá colocando a pessoa ali naquele centro como se fosse um filme. Ao mesmo tempo que você tem elementos de sonorização, e que mesa de RPG é uma coisa que cresceu bastante hoje em dia, podcasts de RPG.
Sim.
Que deixam elas sonorizadas, que às vezes tem essa coisa mais pontual do tipo, então vocês entram na casa e tem o barulhinho da porta abrindo. Mas é aquela coisa, varia muito, acho, do que você quer produzir. Então,
uhum.
Pra você encontrar o conteúdo de qualidade, você tem acesso a isso hoje em dia. Tem esses que a gente já citou aqui, alguns de referência. Se você quiser mais recomendação, assim, tipo... Putz, eu sou uma pessoa que se mandar mensagem no Twitter falando me indica aí podcast de alguma coisa, manda Instagram, eu recomendo, assim.
Olha
tipo,
aí. Tá. Eu
escuto muita coisa.
@cdhcast.
tanto no Twitter quanto no Instagram.
Tá aí, é só perguntar que o Danilão, e ou pode participar também lá do nosso grupo do curso de podcast lá no Telegram, e lá a gente pode mandar a mensagem, lá o Danilo pode mandar um link e todo mundo fica tendo acesso ali também, né? Compartilhando ali coletivamente também.
Que hoje em dia, se você colocar audiodrama em qualquer agregador de podcast, vai aparecer alguns, e geralmente os primeiros que aparecem ali em busca acabam sendo os mais ouvidos, e geralmente acabam sendo os maiores.
Sim.
Então você consegue ter uma referência boa. Eu acho que esse Apollo, ele pode ser uma solução muito boa para você conhecer mais audiodramas. Você vai encontrar coisas lá que também, assim, tipo, putz, a qualidade cai um pouco, ao mesmo tempo que você vai encontrar aqueles que têm uma qualidade maior, que são menos conhecidos.
Uhum.
Tem, por exemplo, que foi um dos primeiros podcasts, o drama que eu escutei, que chama Edict Zero FIS. Edict Zero FIS, ele é um podcast de cyberpunk. Ele é produzido por um cara, os episódios têm mais ou menos uma hora e meia cada, e... meu Deus, é um negócio assim fantástico, assim, em termos de qualidade. É um cara produzindo isso. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus.
Caraca.
Eu não conheço. E daí você vai ver, tipo, pô, ele não
é... Vou dar uma olhada nele também, que esse também não conheço.
Cara, ele é muito bom. Ele tá indo pra sexta e última temporada que tô saindo. Eu parei na quinta, preciso voltar a acompanhar. Mas... e ele não é tão conhecido assim, tipo... e... mas é uma coisa que conforme você vai entrando nesse meio, você vai... ouvindo coisas novas, descobre que, putz, vou seguir esse aqui no Twitter, você descobre que ele recomenda outro, aí você vai conhecendo outro, é um caminho sem volta também, assim.
Cara, que legal.
E é muito bom que a comunidade de audiodrama, aqui eu vejo esse crescimento, a gente tem mais pessoas interessadas nisso, e eu acho muito legal, eu incentivo, eu quero muito que mais pessoas produzam isso, porque quando eu comecei a conversar com o pessoal lá de fora de audiodrama, uns 7 anos atrás, era uma coisa assim, tipo... cara, era muita gente, todo mundo se conhece, as pessoas se conversam, as pessoas se indicam outras produções, tipo... é muito bom, assim, e você consegue ter contato com... isso é o que eu acho mais legal. Hoje em dia você tem... eu não sei se eles já estão produzindo, mas você tinha o ADPP, que era o Audio Drama Production Podcast. Era uma galera também do Scottish Podcast que eles, tipo, entrevistavam criadores de podcast de audiodrama, tipo, indie, tipo, oh, como é que você fez isso?
Legal, que legal.
Então, hoje em dia a gente tem muito acesso para descobrir o que é de qualidade e o que não é de qualidade também, obviamente, né? Mas, hoje em dia, a ferramenta e mídia, né, tipo, para você descobrir coisas novas, não falta. E se você, né, tipo... não tenha medo, assim, de perguntar, de pedir indicação para as pessoas também. Mas vamos recomendar, eu recomendo facilmente, eu quero que mais pessoas escutem, eu quero que mais pessoas produzam audiodrama.
Com certeza, é uma arte, né? Não por acaso o título desse episódio aqui é A Arte de Produzir Audiodramas. E é uma arte que aqui no Brasil tem a sorte de contar com o meu amigo Danilo Battistini como sendo um representante do mais alto garbo e elegância dessa arte de produzir audiodramas. Eu sou suspeito para falar, que você sabe o quanto que eu sou teu fã, teu amigo, a gente já trabalhou junto e continua trabalhando. Tanto que as vinhetas do Radiofobia, já desde 2020, 19, não sei. As recentes, né? As vinhetas que a gente usa.
Depois da Campus Party, que a gente finalmente conheceu ao vivo.
Foi 2019. Foi 2019 que a gente teve aquela última Campus Party lá, na época da... ainda teve a Arena lá, podcast, que a gente fez pela ABPod e tal. Ali a gente finalmente se encontrou presencialmente, né? E de lá pra cá, Danilo Battistini, inclusive, é também um dos colaboradores da Radiofobia. Eventualmente, quando a gente tem uma demanda de algum cliente, alguma coisa assim, a gente manda cotação pro Danilo lá, quando o cliente fala, ó, eu quero um negócio profissa, quero um negócio aqui, Danilo, ó, isso aqui é contigo, você faz? Não, beleza, faz o orçamento e tal. É uma parceria de troca mútua, de ajuda mútua aí, que a gente tem a honra de poder ter no nosso dia a dia, e de trazer hoje esse episódio sobre... a arte de se produzir audiodramas. Eu gostaria de segurar o Danilo aqui por horas a fio, mas o prometido é o, como diz o meu pai, né? O combinado nunca sai caro. Então, a gente combinou que era aí uma hora e meia. Em uma hora e meia, a gente encerra esse episódio aqui. Então, eu quero aqui, nesse momento, Danilo, agradecer demais você por ter mais uma vez aceito o meu convite e deixar aqui agora, mais uma vez, a janela, né, para você passar aí. Cara, o programa é seu. Passa teu serviço, quem quiser, teu site. Se você está atendendo também ou se o trabalho não está te permitindo atender e você está focado... O que você quiser, o espaço é seu, rede social, contador de história. Se quiser contar algum spoiler de alguma coisa legal que tá vindo por aí também, a gente gosta de novidade. O espaço é todo seu, meu velho.
Cara, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar de audiodrama, poder conversar aqui sobre esse assunto que tanto eu quanto você, a gente é apaixonado por essa coisa de áudio. E para você que não conhece meu trabalho, então fica o convite para conhecer o Contador de Histórias. Você encontra ele em qualquer agregador de podcast, só procurar por Contador de Histórias. Nas redes sociais você me encontra principalmente no Twitter, que é, e também no Instagram, que é CDHcast. Lá eu posto coisa, eu até posto às vezes música quando eu tô produzindo, algumas coisas que eu faço de brincadeira de sound design, também falo de audiodrama lá, obviamente, posto minhas coisas. Então fica o convite aí para você conhecer. São quase 7 anos, vai fazer daqui a alguns meses, desde que eu comecei esse negócio de querer fazer audiodrama. Então tem muita coisa. Quase todos os episódios eles são antológicos, então aquela coisa... Um episódio não... São episódios fechados, são coisinhas curtas, às vezes os primeiros principalmente tem coisa de 20 minutos. Então procura lá Contadores de História nos agregadores de podcast. Tem o site que tem dividido ali por gênero, tem um pouco mais sobre mim também, que é contadordehistorias.art.br, arte com temudo, art.br. E lá, né, tipo, você vai basicamente achar os links para os audiodramas, caso você queira escutar. Aqui no YouTube eu também tenho o meu canal aqui, que é Contador de Histórias Podcast. Aqui eu posto mais coisa, tem alguns vídeos que eu posto às vezes de... Putz, recomendação, uma época que eu fazia artigo no LinkedIn e gravava eles para passar, né, tipo, para passar esse conhecimento. Assim, eu gosto dessa coisa de o que eu tive uma sorte de quando eu comecei a fazer podcast, né, quando eu comecei o Contador de Histórias, eu já trabalhava com áudio. Então eu vejo assim, tipo, putz, eu gosto de poder no que tá o meu alcance ajudar outras pessoas a conseguirem melhorar suas produções. Eu tô aqui para isso. Então, se quiser mandar mensagem, manda mensagem. O meu tempo, hoje em dia, ele tá bem menor, assim, do que eu tinha antes. Mas, assim, putz, pedir indicação, pedir recomendação de alguma coisa, isso pode ter certeza que eu sempre vou arrumar um tempo para falar, olha, eu escuto isso, você quer um de que gênero, tem esses daqui de opção, não me canso disso. Mas, para trabalho, assim, tipo, hoje em dia eu tô num tempo assim, tanto quanto reduzido, dependendo das pessoas ouvindo essa live, pode ter até alguém que tem aí que sabe que eu tô devendo terminar de passar um orçamento.
Então... Terminando alguma coisa aí, cara, não tá dando tempo, né?
Exato, mas, cara, qualquer dúvida mesmo, qualquer coisa que você queira perguntar, quer recomendação, pode falar comigo, eu sou uma pessoa bastante aberta pra isso, eu gosto de... justamente que isso se espalhe. Eu quero que o audiodrama vire febre, eu quero que mais pessoas falem, escutem, porque é isso que vai trazer, querendo ou não, valorização para essa mídia mais, né, tipo, e aqui no Brasil é uma coisa que a gente viu que já tá crescendo, mas perto de lá fora a gente ainda tá engatinhando, assim, tipo, sim, profissionalmente, né, lá fora a gente tem prêmios de audiodrama, a gente tem a Audible produzindo conteúdo imersivo em Dolby Atmos para podcast, né, então... ouvintes, pessoas que queiram produzir isso, que queiram ouvir mais isso, é o que vai trazer mais mercado, mais visibilidade para essa coisa profissional, para a gente trazer mais coisa. Então, pode falar comigo, CDHcast, Twitter, Instagram, e conheça meu trabalho, tanto nos agregadores por Contadores de Histórias, tanto aqui no YouTube por, né, podcast Contadores de Histórias, só procurar que vai achar rapidinho. E acredito que é isso. Para você que me siga no Twitter, no CDHcast, que mês que vem vai ter um catarse aí pra uma produção nova minha, que daí, falando de spoilers, né? Pra
por quem favor.
Eu fiz recentemente um episódio que era simulando uma coisa de rádio antiga, e eu gostei tanto disso que eu decidi fazer uma série que vai ser um especial de Halloween. Outubro vão ter 4 episódios contando essa história, que vai ser numa pegada meio radionovela, meio dramatizada, simulando como se fosse uma história contada nos anos 30.
Estamos falando de A Hora da Insanidade?
A Hora da Insanidade,
um farol escandinavo. Mas o que você publicou foi Um Farol na Escuridão.
Tem em inglês também, que é, né, A Lighthouse in the Darkness.
Não é pouca bosta, não. O cara faz a produção em português, aí ele fala, acho que eu vou fazer em inglês também. Já tá sonorizado, só vou fazer os diálogos em inglês também. Boto ele, faço bilíngue. Daqui a pouco eu lanço um Catarse. Você acha que não? Claro que vai estar lá. Ó, quando lançar, não esqueça de me acionar, porque eu vou estar, claro, já te acompanho, Twitter, Instagram, a gente tem contato pelo WhatsApp, pelo Telegram direto também. Mas, por favor, porque aí eu faço questão de divulgar aqui, divulgar lá no Radiofobia também, participar da campanha também, para que seja um sucesso que você merece que seja. E eu tô ali, sempre na primeira, no gargarejo ali, na primeira fila, esperando sair uma novidade com a assinatura de Danilo Battistini.
E muito obrigado, né, quem participou aqui, quem escutou aqui esse papo, essa conversa na lives. Para você que for escutar depois ou for assistir depois, também espero que você curta. Espero, né, qualquer coisa ali que ficou com alguma dúvida, procura, manda mensagem, estamos aí para isso.
Maravilha. Danilo Battistini, senhoras e senhores, muito obrigado, meu amigo, por mais essa deferência, por esse carinho aqui comigo sempre, desses anos aí de amizade já, que eu venham que muito sempre mais audiodramas aí para a gente. Obrigado demais. Boa semana de trabalho para você e obrigado a você aí, meu querido ouvinte, você que me acompanhou em mais uma gravação ao vivo do curso de podcast, você que acompanha a gente aqui também, seja no YouTube, youtube.com/cursodepodcast, seja no feed do curso de podcast no agregador da sua preferência. Você sabe que nós estamos aí em todos os agregadores e você pode conhecer todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network entrando no meu site radiofobia.com.br/podcast. Lá você vai ter acesso a tudo o que a gente faz. Se você quiser também, está aqui mais uma vez para você o link para você se matricular na Alura com 10% de desconto. Nosso patrocinador, nosso apoiador, entra lá, alura.com.br/promoção/curso de podcast. Quem sabe você não tem aí uma carreira nova vindo pela frente que você vai começar fazendo os cursos da Alura. Quero convidar você também, mais uma vez, a participar do nosso grupo do curso de podcast no Telegram, totalmente de graça, tá? t.me/ocursodepodcast. Lá você vai ter contato comigo e com muitos outros produtores, muitos dos quais estiveram aqui acompanhando essa live ao vivo e com certeza participando também do nosso podcast. Já muitos já estiveram aqui com a gente também. Esse é o nosso programa especial de um ano, fechando aqui com chave de ouro, agradecendo pelo seu download, pela sua audiência e esperando contar com a sua companhia também no mês de junho, no nosso episódio número 13. Obrigado, um abraço e até mais.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.